antes do Brasil sair do mapa da fome pela primeira vez, né? Durante os governos Lula e Dilma. E aí, eu acho que esse processo de campanha, ao mesmo tempo que tem essa, né, esse aumento da desigualdade, da fome, tem uma perspectiva também de esperança, assim, né? De que é possível viver em um país melhor, é possível estar em uma outra lógica, é possível vencer a fome porque a gente já venceu, é possível vencer esse índice alarmante de desemprego porque a gente já estava em uma situação, já esteve, né, já viveu uma situação de pleno emprego. Então, ao mesmo tempo que tem esse sentimento de desespero, né, por conta da situação que está acontecendo.
Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Recíproco. Hoje temos a alegria de receber aqui a Tamires Sampaio, que é uma jovem advogada formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, graças à Bolsa ProUni. Ela fez mestrado também no Mackenzie, terminou em 2019, com a dissertação Código Oculto, Política Criminal, Processo de Racialização e Obstáculos à Cidadania da População Negra no Brasil. A Tamires é uma feminista negra, militante do coletivo Bem Viver de São Paulo, da Coordenação Nacional de Entidades Negras, que é a CONEM, e coordenadora da Frente Nacional Antirracista. Foi vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes de 2015 a 2017, diretora do Instituto Lula desde 2017. Foi também, agora recentemente, secretária adjunta da Segurança Cidadã em Diadema. Tamires, obrigado pela disponibilidade, pelo teu tempo. É um prazer receber você aqui.
Oi, Marcelo. Oi a todos que estão ouvindo a gente, assistindo. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui.
Bom, vamos começar já com a tua pesquisa especificamente. Você pesquisa, é pesquisadora nas áreas de segurança pública, sistema de justiça criminal, racismo estrutural. E tem atuado também como militante nestas frentes. Eu queria saber um pouco sobre essa questão da teoria e da prática. A formação teórica ajuda a compreender melhor a triste realidade em que vivemos?
Com certeza, com certeza. Na realidade, eu optei por fazer essa pesquisa, né, sobre esses temas desde a graduação por conta do movimento, né? Eu cresci no movimento negro, movimento de mulheres, e uma das principais pautas do movimento é o combate ao genocídio da população negra aqui no Brasil, né? E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, em 2011, a gente tinha uma discussão no movimento, inclusive, se uma perspectiva teórica até, né? Se o que acontece com a população negra aqui no Brasil é extermínio ou genocídio, e como eu estava na faculdade de Direito, eu falei, eu vou pesquisar sobre essa temática, eu vou ver como é que a partir da teoria, eu posso, de alguma forma, tentar contribuir, né, com esses debates, com essas lutas. E já na graduação comecei uma pesquisa sobre genocídio da juventude negra, segurança cidadã, e depois no mestrado aprofundei ainda mais, mas com foco em política criminal e em racismo estrutural. Assim, então eu acho que a teoria com certeza contribui. Não tem teoria sem prática, né, nem prática sem teoria, na minha avaliação, pelo menos.
Muito bom. A gente teve a oportunidade de trabalhar em conjunto, né, no passado recente, na discussão e disseminação de um documento importante para as universidades, que é o Magna Carta Universitatum. Eu queria que vocês contassem aqui ao pessoal que está ouvindo, que está assistindo, o que é esse documento e por que ele é mais importante ainda hoje, né, mais importante do que nunca para as universidades brasileiras.
Eu ia falar isso também agora no começo, né? Que na apresentação faltou um espaço que foi onde a gente se conheceu. Eu, quando estava na faculdade, fui do movimento estudantil, né? Fui da União Nacional dos Estudantes e pude participar de alguns seminários internacionais representando os estudantes fora do Brasil. E aí, nesses seminários, conheci integrantes do conselho, né? Do Observatório da Magna Carta. E depois, quando eles resolveram, né, fazer a atualização, eu tive a felicidade de ser convidada. Então, o Magna Carta Universitatum é um documento, uma Magna Carta das universidades, que tem princípios e valores, né, do ensino superior de universidades. Foi construído lá em 1988, por 5 reitores das principais universidades europeias, e depois, de lá para cá, né, de 88 para cá, foi subscrito por mais de 900 universidades. Em 2018, em uma reunião do Conselho do Observatório da Magna Carta, que foi construído em torno disso, né, então, a partir do documento, construíram um observatório para construir um processo de discussão como as universidades podem aplicar esses princípios, esses valores que estavam colocados ali. E aí, em 2018, 30 anos depois desse documento ter sido atualizado, né, ter sido escrito, eles avaliaram que o ensino superior se transformou, né, que era preciso, de alguma forma, atualizar esse documento e atualizar não apenas com reitores, né, europeus, mas atualizar em uma perspectiva global, né, com reitores, com pessoas que fossem de todos os cantos do mundo, para que, de fato, fosse um documento que tivesse uma representação universal, né, internacional. E aí, nessa discussão da Magna Carta, queriam que tivesse não só reitores, mas também representantes de instituições de ensino superior e estudantes. E eu tive a felicidade de ter sido escolhida, né, apontada como a representante estudantil desse grupo, né, de trabalho, que tinha reitores, não, reitor da Universidade de Bolonha, de uma universidade da Colômbia, do Canadá, de Bangkok, né, Tailândia, e eu era a única representante estudantil, porque eles não queriam que fosse alguém da Europa, e aqui no Brasil, quando a Magna Carta veio fazer uma atividade na USP, eu ajudei, né, na oficina dos estudantes, e nos conhecemos porque a Unicamp, ela é uma das poucas, inclusive, universidades do Brasil que subscrevem essa Magna Carta, e falei com você, com os reitores das universidades que estavam aqui, para a gente pensar o que, que para o Brasil, né, para a realidade do Brasil, era importante ter nesse processo de atualização. Como esse... E aí, assim, isso, né, contando um pouco geralzão sobre, né? E aí, sobre a importância da Magna Carta aqui, eu acho que em especial nesse momento que a gente está vivendo, né? Como esse documento fala sobre princípios e valores das universidades, né, parte dele está relacionado à importância da educação pública, à importância da liberdade acadêmica, né, à defesa da ciência, né, da pesquisa. E a gente está vivendo no Brasil um momento de, enfim, um governo genocida, negacionista, né? Existe uma negação à ciência, existe uma negação e uma perseguição, inclusive, à pesquisa, de certa forma. Então, esse documento, ele é importante para reafirmar, né, o quanto a gente deve não só proteger, defender, né, esses valores que são fundamentais para a nossa existência na realidade, assim, né, e para a democracia, inclusive.
Bom, e sem dúvida, a autonomia universitária, que hoje também está sob ataque, né, no Brasil, principalmente nas universidades públicas, que é absolutamente fundamental para a existência da própria universidade. Realmente você teve um papel muito importante nesse processo de construção ou rediscussão da Magna Carta, aí que a gente chama da Magna Carta 2020. Né? Bom, agora eu queria saber um pouco do momento atual. Você foi candidato a vereador em 2020, conquistou mais de 10 mil votos e agora você é candidata a deputada federal pelo PT. Queria saber um pouco como está sendo a campanha e que diferenças você encontra de 2020 até hoje. O país mudou muito, infelizmente, para pior. Queria ouvir um pouco a tua opinião, o que você está sentindo aí nas ruas.
Eu ia falar exatamente isso, né? Que, infelizmente, eu acho que as diferenças que a gente consegue encontrar, em especial nas ruas, é aumento da miséria, aumento da fome, aumento do desemprego. Eu lembro, 2020 foi o ano que começou, né, a pandemia do coronavírus aqui no Brasil, então o processo eleitoral, em especial a pré-campanha, a gente teve que fazer virtual, né? Porque a gente estava num momento de isolamento. E aí, construir uma pré-campanha numa perspectiva virtual, existe uma dificuldade grande para alguns setores serem atingidos, porque aqui no Brasil, aqui em São Paulo, tem bairros, tem pessoas que moram em comunidades que não tinham nem água encanada, né, nem saneamento básico. Imagina que ia ter internet ou algum notebook ou mesmo celular, smartphone, que possibilitasse as pessoas a participar de conversas e reuniões online, assim, né? Então, acho que o processo de construção da pré-campanha foi um pouco mais difícil e nessa perspectiva de ter contato com as pessoas num geral, assim, né? Em especial as pessoas que são mais pobres de comunidades, inclusive vizinhas a mim, né? Aqui em Goianás. E já em 2020, como a gente já estava no ano de pandemia, foi um processo em que o desemprego começou a ampliar ainda mais, foi um processo em que o índice de mortalidade, inclusive, né, por conta da Covid, estava aumentando, mas não tanto quanto foi no ano passado, né, no pico da segunda onda da variante Delta, né, em que a gente teve 3 mil pessoas, 4 mil pessoas morrendo por dia. E de lá para cá, eu acho que no país, hoje a gente está em quase 700 mil mortes por conta da pandemia, mortes que poderiam ter sido evitadas, né? A gente tem o SUS aqui no Brasil, né? O Sistema Único de Saúde, que tem uma condição para garantir uma perspectiva de proteção em relação à saúde da população. Quando a vacina foi aprovada, a gente poderia ter feito um processo de vacinação muito mais rápido do que o que aconteceu aqui, inclusive, com o sistema que a gente tem, mas nada disso aconteceu, porque, veja, o governo não. Foi um governo negacionista, foi um governo que negou o que a ciência dizia, o que os médicos diziam sobre o perigo dessa doença, sobre a importância da prevenção, a importância do uso de máscara, do isolamento, e a gente consegue ver os resquícios, né? Ver as consequências disso com o aumento da fome, com o aumento do desemprego, com o aumento do índice de analfabetismo entre crianças, né? Porque durante esse processo da pandemia, o ensino remoto, como eu comentei, muitas pessoas, muitas famílias não tinham acesso à internet, o governo não fez questão de garantir que esses jovens, né? Que essas crianças e adolescentes tivessem acesso para continuar o processo de ensino, e isso fez com que esse gap de 2 anos causasse um aumento em relação ao índice de analfabetismo entre crianças e adolescentes. Então, a gente está hoje num país que eu não imaginava que a gente teria, assim. Eu lembro que quando eu estava no movimento estudantil, a gente estava em uma perspectiva de lutar para garantir mais direitos, para melhorar ainda mais a vida das pessoas, e em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, a gente tem acompanhado o quanto que a vida das pessoas ela piorou, né? Piorou ainda mais, né? De antes, ainda mais de antes, inclusive, de quando o Brasil, sei lá, no início do século, né? Antes do Brasil sair do mapa da fome pela primeira vez, né? Durante os governos Lula e Dilma. E aí, eu acho que esse processo de campanha, ao mesmo tempo que tem esse aumento da desigualdade, da fome, tem uma perspectiva também de esperança, assim, né? De que é possível viver em um país melhor, é possível estar em uma outra lógica, é possível vencer a fome porque a gente já venceu, é possível vencer esse índice alarmante de desemprego porque a gente já estava em uma situação, já esteve, né? Já viveu uma situação de pleno emprego. Então, ao mesmo tempo que tem esse sentimento de desespero, né, por conta da situação que está acontecendo, acho que tem um pouco um sentimento de esperança de que junto a gente vai conseguir mudar, assim, né? E tem uma lógica de participação política muito grande das pessoas, sabe, Marcelo? Eu sinto que para quem não queria discutir política, para quem não discutia política, isso hoje está mais presente no dia a dia. As pessoas elas estão entendendo o quanto a política faz parte, né, da vida nossa, né, no dia a dia nosso, e tem se colocado a discutir mais, né, a falar mais sobre essas temáticas. Então, o processo eleitoral de campanha tem sido mais desafiador, porque as pessoas elas estão mais questionadoras, mas ao mesmo tempo eu acho que é mais legal, inclusive, falar assim, né? É mais estimulante, porque as pessoas elas estão querendo saber mais, participar mais.
E justamente isso que você aborda um pouquinho, eu tive preparando aqui essa conversa, li o teu manifesto, né, que chama Por um Brasil do Bem Viver, Antirracista e de Esperança. Conta um pouquinho aí o que você aborda nesse documento, quais são as principais pautas para aí a discussão nesta eleição.
Então, o manifesto ele foi construído pelas pessoas que estão pelo coletivo, assim, né, por vários grupos que estão nesse processo da pré-campanha comigo, né, eu acho que eu conto que uma campanha para um mandato parlamentar, seja ele municipal, como foi no caso de 2020, ou agora federal, durante esse ano, ela sempre precisa ser coletiva, né? Porque uma pessoa sozinha não consegue fazer nada, não, muito menos uma campanha, muito menos um mandato com todas as responsabilidades que o mandato tem. Então, esse manifesto foi construído por várias mãos e a gente fala sobre bem viver, sobre combate ao racismo e sobre esperança, por conta do momento que a gente está vivendo, né? Então, bem viver, ele é um conceito dos povos originários aqui dessa terra, né, dos povos indígenas, América Latina, que desde 2015 foi abraçado pelo movimento negro através das mulheres negras e que aponta a necessidade da gente construir um projeto de sociedade baseado na proteção à vida e que entende que a vida, nossa vida, ela é tanto a vida, né, do ser humano, mas que isso passa também pela natureza, né? Sem ter a água para beber, a gente não tem vida, sem ter o ar para respirar, né? Não temos isso para garantir. Sem ter terra, não só para viver, mas para plantar o alimento, a gente não consegue se alimentar. E isso passa por entender que esse ciclo nosso, né, de vida, a natureza, ela não é um meio ambiente apenas, assim, né? Ela não é só um meio, ela é um todo. Nossa, e a gente precisa respeitar isso. E a gente está vendo o que aconteceu nos últimos anos, o índice de desmatamento e como isso afeta o nosso dia a dia, né? Então, falar sobre bem viver nessa perspectiva de como a gente consegue proteger a vida como um todo, mas também como a gente consegue se construir em coletivo também, né? Uma dinâmica de um projeto de vida coletivo, um projeto de vida de articulação, um projeto de vida do Ubuntu na prática, né? De entender que a gente é porque a gente existe em coletivo. E eu acho que esse sentimento ele precisa ser disseminado, ainda mais nesse momento em que a gente está de um governo que promove política de morte, porque um governo genocida, um governo de necropolítica, ele traz, né, uma noção da morte em vida. E é isso que a gente está vendo aqui no Brasil, né? Existem alguns territórios, existem alguns espaços em que a morte ela está no dia a dia das pessoas. A morte ela se naturalizou em relação à vida, em várias perspectivas, tanto em relação à fome, em relação ao desemprego, em relação ao aumento da violência mesmo, né? A morte física e a morte psicológica também, né? Porque ninguém aguenta, né, viver em uma sociedade dessa forma em que a gente está vivendo. Por isso que a gente fala, não, é possível construir uma outra lógica, né, de vida e aponta o bem viver como isso. Só que aí, assim, concretamente, a gente pode falar do bem viver em políticas públicas, assim, também, né? Então, o SUS é uma experiência do bem viver, fortalecer a educação pública também passa por isso, construir relações de trabalho que não seja baseado na exploração, mas, por exemplo, no cooperativismo, né? É uma experiência concreta em relação a isso. Ter uma noção de segurança pública que seja baseado não na manutenção da ordem, né? Dessa ordem social, dessa estrutura social que nos violenta, que nos mata, mas que seja baseado na garantia de direitos, no combate à desigualdade, né? Então, pensar a segurança cidadã também está relacionado a isso. Combate ao racismo, né? Essa noção de uma sociedade antirracista, então, é fundamental, porque num país de maioria negra, de maioria mulher, pautar a questão racial é central em relação a tudo, né? O combate ao racismo não é apenas uma caixinha, né, isolada de todo o processo, né, de todas as discussões, de todas as áreas, né? Então, pensar em uma sociedade antirracista é sobre como a gente pode atuar, não só numa perspectiva de fala, mas de ação concreta para combater as desigualdades sociais. Porque se tem gente morrendo no Brasil, a maioria das pessoas são negras, tem gente passando fome, também são, né? Se tem gente desempregada ou em situação de emprego, em situação de maior vulnerabilidade social, em situação de emprego informal, é de maioria negra essas pessoas, e isso tem um porquê, né? Isso tem um histórico da forma como a nossa sociedade foi formada, da forma como pós-abolição da escravidão não existia um processo de inserção dessa população na sociedade. Então, a gente também destaca a importância dessa sociedade antirracista para pensar como a gente consegue agir na prática para transformar essa estrutura social. E no fim a gente fala de esperança porque, como eu comentei, né, acho que a gente precisa ter a esperança de que é possível transformar esse país e transformar essa vida que a gente está tendo hoje E acho que esse sentimento de esperança ele fica ainda mais forte porque a gente já viveu momentos no Brasil de melhora. Acho que ainda nem o ideal, né? Eu fui orientada pelo professor Silvio de Almeida e ele fez uma entrevista no ano passado, mas as últimas semanas, viralizou uma frase em que ele falava que o novo não é o novo normal, né, que a gente quer ver, porque acho que durante a pandemia falaram muito disso, né, do novo normal. Na realidade, a gente nunca viveu, né? Essa sociedade que a gente está construindo é uma sociedade que a gente nunca viveu ainda, né? Ela está em construção. Porque a democracia, mesmo antes da pandemia, mesmo antes desse momento que a gente estava vivendo, ela já era uma democracia que não nos servia, já era uma democracia que nos violentava, já era uma democracia que uma parcela da sociedade continuava sendo excluída, né? Então a gente precisa construir um processo novo. E a gente está fazendo isso junto.
Muito bom. E eu queria saber um pouco também, você, acho que durante a pandemia mesmo, você lançou um livro, né, denominado Código Oculto. Queria que você contasse um pouco o que que você aborda nesse livro, o que que você conversa, discute nesse livro, que parece bem interessante. Eu aqui confesso que ainda não li, mas está aqui na minha lista.
Esse livro ele é resultado da minha dissertação de mestrado, né, que foi orientada pelo professor Silvio no Mackenzie. É uma dissertação, como eu comentei, que começou uma pesquisa na graduação e se aprofundou, né, no mestrado, em que eu procuro dissertar sobre o racismo estrutural, sobre política criminal, sobre como o nosso sistema de justiça criminal e o nosso sistema de segurança pública, eles, aliados ao racismo estrutural, são instrumentos de um processo de genocídio, de criminalização, de encarceramento em massa e de naturalização dessa criminalização e dessa violência que a população negra sofre, assim, né? Falo de código oculto porque o racismo, né, no Brasil, no nosso código penal, enfim, no nosso sistema de justiça, ele não é escancarado, né? Segregação racial não é escancarada como foi, por exemplo, nas leis de Jim Crow nos Estados Unidos pós-abolição, né, em que tinha lá determinado onde negros podiam estar, onde negros não podiam estar, onde é o que negros poderiam fazer, o que negros não poderiam fazer. Mas alguns tipos penais, da forma como foram construídos, e o nosso sistema de justiça, da forma como ele foi estruturado, né, ele atua para uma perspectiva de criminalização da população negra, né? Porque é o curandeirismo lá atrás, que foi criminalizado, que era como era conhecido das religiões afro-brasileiras, a lei da vadiagem, né? Então, abolimos a escravidão, a população negra que era escravizada ficou livre para fazer o que quisesse, entre aspas, o trabalho que passou a ser feito assalariado, passou a ser feito por imigrantes europeus, só que não ter trabalho é crime, né? Então, isso mostra que depois da abolição da escravidão, a resposta que foi feita, né, o caminho que foi construído para a população negra foi a prisão, né, foi a morte, foi a criminalização. Então, o livro fala um pouco sobre isso, assim, né, sobre essa relação de como da escravidão o nosso país passou por um processo do racismo estrutural. E, ao final, eu inicio uma discussão sobre o genocídio, né, eu faço essa discussão do porquê que o que acontece com a população negra aqui é genocídio, né? Faz uma discussão, inclusive, em relação ao dolo, né? Intenção de matar. E de como essa intenção de matar ela está relacionada à necropolítica, né? A forma como o Estado se organiza para a produção da morte, em territórios de exceção, né? Territórios que são racializados, como os periféricos. Fala sobre guerras, drogas, enfim. E no final mesmo, aponta um pouco essa ideia da segurança cidadã, né? De que é possível construir uma perspectiva e uma política de segurança que seja baseada na proteção à vida, que seja baseada na prevenção, na garantia de direitos, no combate à desigualdade, que isso de fato é o que vai trazer segurança para todos e todas.
Muito legal. Tamires, eu queria agora que você recomendasse um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, um filme, qualquer coisa que vier na sua cabeça que você acha interessante compartilhar com o pessoal que está ouvindo aqui.
Ah, livro, eu vou recomendar o meu, pode ser?
Pode, sempre.
Esse livro que eu acabei de falar, né, para vocês é Código Oculto, Política Criminal, Processo de Racialização e Obstáculos à Cidadania da População Negra no Brasil. Ele foi publicado pela editora Contracorrente em 2020, né, agosto de 2020, foi bem na época da pandemia mesmo, e está disponível ainda, então quem tiver interesse, fala sobre, né, racismo, sistema de justiça, segurança cidadã, genocídio da população negra. E aí eu também vou indicar, eu tô assistindo agora, não sei para quem é fã de HQ aqui, né? Eu tô assistindo Sandman, né? A série que foi adaptada pelo Neil Gaiman na Netflix. E, enfim, é um seriado, é uma história, né? Essa ideia do Reino dos Sonhos, do Senhor dos Sonhos, ela. Essa série, ela tá fazendo assim, né, explodindo a nossa cabeça, porque são vários temas, vários questionamentos, várias críticas sociais, inclusive, que são feitas de forma tão interessante. Então, acho que se for para indicar dois, eu indicaria esse.
Muito bom. E você, podcast, você gosta de ouvir? Ou você tá com tempo ultimamente de ouvir ou não?
Olha, sinceramente, não, mas tem um podcast que eu procuro ver sempre, que é o Mano a Mano. O podcast do Mano Brown, né? Tem entrevistas lá que são incríveis. E tem um podcast de um grande amigo meu, que é o Leandro Santos, Mussum Alive, que é o Quebrada Pod, que também é um podcast bem, bem interessante.
Muito bom. Tamires, agora que é um ping-pong para ir finalizando aqui, eu queria que você contasse para a gente a tua melhor e a tua pior lembrança, tanto da graduação, pode ser da graduação, do mestrado, o que você achar mais que te venha à cabeça aí. Melhor e pior lembrança.
Melhor e pior lembrança? Meu Deus. Olha, a melhor lembrança, acho que tem várias melhores lembranças. Tem, acho que o ganhar o prêmio TCC é uma melhor lembrança. O meu TCC, na época da graduação, ele ganhou o prêmio de melhor trabalho de conclusão de curso do ano, lá de 2016, que foi quando me formei. Ter sido eleita presidenta do Centro Acadêmico, fui a primeira mulher negra praunista presidenta do CA de Direito do Mackenzie, também uma boa lembrança, essa época do movimento estudantil, dá muita saudade. Pior lembrança... mais difícil. Olha, eu acho que a pior lembrança do tempo de graduação e mestrado foi o tratamento, foi descobrir um câncer, em 2018, assim. Eu, no meio do mestrado, descobri que eu tava com câncer no ovário e foi uma loucura, né? Porque, enfim, fazer cirurgia, o tratamento, a quimioterapia, durante a quimioterapia era quando eu tinha que finalizar o texto da qualificação do mestrado. Então, assim, foi um caos, mas no final tudo deu certo, né? Mesmo essa pior lembrança, ela virou uma boa lembrança, porque eu tô viva aqui. E porque também durante o tratamento foi quando eu fui convidada para fazer parte desse grupo, né, que fez a atualização da Magna Carta Universitatum. Então, participei de uma experiência que foi uma das melhores experiências da minha vida, assim, né? Foi incrível participar disso, das reuniões, dessas discussões. Então, acho que é isso.
Legal. E uma aula inesquecível?
Uma aula inesquecível. Nossa, tantas aulas inesquecíveis. Mas acho que com o professor Silvio... Não, não. Antes disso. No meu último semestre da graduação, tive aula pela primeira vez aula com uma professora negra, uma mulher negra, a professora Solange Telles. Foi aula de Direito Ambiental. Quando ela entrou na sala de aula a primeira vez, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu lembro que eu fiquei até emocionada, porque durante a graduação, eu entrei na faculdade querendo ser promotora de justiça, e aí eu saí da faculdade querendo ser professora universitária. Só que tinha uma dificuldade muito grande disso, porque eu não me vi na sala de aula dando aula ali, né? Não me vi em nenhum momento da graduação. A maioria dos professores eram professores brancos. E no último semestre eu tive aula com uma professora negra, eu lembro que eu saí daqui e falei, meu Deus, finalmente eu tô me vendo na sala de aula dando aula, assim, né? Então, ter tido aula com ela, e aí foram várias, né? Mas esse primeiro dia eu acho que foi inesquecível nesse sentido, de que eu estava me vendo, né, em uma posição que eu queria estar, assim, né? Então foi emocionante nesse sentido. É inesquecível, acho que, nesse sentido.
Muito bom. E um pesquisador ou pesquisadora, educador, educadora, ou Hoje que a gente, por acaso, né, está gravando no Dia do Advogado, um advogado ou advogada que você admira.
Ah, o professor Silvio de Almeida, com certeza. Com certeza.
Essa foi fácil, então.
É,
Muito bom.
sim.
E para finalizar, qual que é a tua grande habilidade que não está no seu currículo?
Minha grande habilidade que não está no meu currículo, eu acho que é de ouvir as pessoas e fazer resolução de conflito.
Bom, tá bom. Você que se formou nessa área é importante mesmo. E é basicamente em qualquer cargo de liderança, eu posso te dizer que 90% é conflito, né, entre as pessoas e tem que resolver isso. Acho que é realmente uma habilidade fundamental para sobreviver. Muito bom. Tamires, queria te agradecer demais pelo tempo, pela disponibilidade. Dá o parabéns aí também pela coragem, né, de se candidatar num momento tão difícil que o país está vivendo e desejar boa sorte e uma excelente campanha para você.
Eu que agradeço, Marcelo. Espero que a gente tenha a oportunidade de trabalhar junto outras vezes, né? Para além do processo da Magna Carta. E gratidão pelo convite de estar aqui. E se puder esticar um pouquinho para quem quiser saber mais, né? Mais do processo da campanha, das propostas, pode me encontrar nas redes sociais, @soutamires.sp, Tamires Sampaio. A gente tem um site também, tamiressampaio.com.br. Né? Entra em contato com a gente no WhatsApp, nas redes, para a gente conversar mais.
Muito bom. Obrigado e parabéns.
Obrigada.